capitão do time. Tocou pro Ramires, entrou! Gol! Do
Começando agora, direto dos estúdios presenciais do Dom Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje é dia da gente dar início a uma série dupla, um episódio duplo por aqui, e que vai demorar 2 semanas para se concretizar. Vamos voltar 10 anos no passado para falar de Libertadores e Liga dos Campeões no ano de 2012. 2 títulos inéditos, 2 campanhas recheadas de jogos difíceis, finais marcantes e títulos para a história. Hoje falamos do Chelsea, semana que vem interrompemos para mais um episódio da nossa série 10, na outra semana falaremos de Corinthians. Meu nome é Gustavo Angeléias, eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, piadas foram exterminadas em 2012, conta uma aí para compensar, seu good evening.
Conhece a piada do pintinho que não tinha bunda?
Não.
É, vai ficar sem conhecer porque eu não vou contar não.
Entendi.
Alô, alô, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do podcast do Armário da Bola. Estamos chegando aqui mais uma vez para falar do ano do fim do mundo, um ano de fim de tabus, um ano de fim de... um ano muito louco pro futebol de maneira geral.
Sim.
Eu vou começar esse programa fazendo um meia-culpa. Nossa, a gente tem uma dívida com o Corinthians, a gente Sim. Chegou a essa conclusão. A gente
curioso
tem...
alguém ter uma dívida com o Corinthians e não o Corinthians para com a gente, né?
É verdade. A gente já falou de todos os times ditos grandes do Rio de São Paulo, menos do Corinthians. A gente tem um monte de episódios do Corinthians na manga para fazer. A gente poderia começar essa série falando do Corinthians, a gente virou e falou, não, vamos fazer do Chelsea. Porque assim, porque foda-se.
Não, mas é porque rola uma sequência lógica aí, né?
A gente vai
vamos
fazer
falar do
combate
Mundial no próximo e já emenda falando da Libertadores depois do Mundial.
A gente vai fazer um capricho, ou do Corinthians. Você corintiano que nos escuta, fica aí. Vamos falar do Chelsea, cara. Esse time teve momentos muito loucos, né, cara? Foi um time que parou uma sequência muito absurda do futebol, né? O Barcelona parecia imbatível ali. A gente já falou, enfim, de vários momentos do Chelsea nessa campanha, mas especialmente acho que o momento mais impressionante foi o jogo contra o Barcelona. É um time que tem grandes medalhões que estavam precisando de uma consagração, merecendo uma consagração, né? A gente fala de Lampard, a gente fala de Drogba, fala do fofo de Matheus.
Sim.
De Matheus é fofo.
Fofo.
E vamos falar desse time, vamos lá, vamos pra dentro.
Lembrando que nós fazemos todas as nossas gravações, menos algumas, ao vivo na Twitch, twitch.tv/armariodabola. Nesse momento estamos em live e você pode seguir a gente lá, dar um follow se você tiver como. Dá um sub também, se você tiver Amazon Prime, o sub é de graça e você já ajuda a gente a crescer por lá. Se quiser ficar sabendo quando as gravações serão feitas, você segue a gente no Twitter principalmente, que lá a gente avisa as gravações, mas a gente tá online em tudo quanto é lugar, Instagram, TikTok, YouTube, e é só seguir a gente. Se você quiser ajudar financeiramente, a partir de R$5, você já pode fazer parte da nossa comissão técnica no PicPay.
É importante lembrar que PicPay e sub da Twitch aí concorre a camisas, né?
Exato.
Prêmios.
Faremos sorteios dentro de muito em pouco tempo, como diria o King Size do Rio de Janeiro. E vamos...
Alexandre dos Santos Pereira, tá?
E vamos à vinheta.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Vidro de vidro?
Sabia, não?
Isso que tá acontecendo com o Vasco.
Fracassado!
São Luís do Maranhão!
Negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
Chelsea 2012 definitivamente não chega como favorito nessa Champions, né?
Nem de perto. Era um time passando por um momento de reconstrução, né? Em 2011 mesmo já tinha contratado jogadores bem mais jovens, assim. É um time que tava passando um momento de reconstrução mesmo. Tava apostando em jogadores menos tarimbados, apesar de ainda ter, né, Drogba, Lampard, Terry, né? Essa essa trinca aí, contando com o Cech no gol, é uma espinha dorsal muito boa.
E uma galera remanescente do vice-campeonato em 2008 para o Manchester United, traumático com pênalti perdido, escorregado na decisão.
Não, e assim, o Chelsea, desde que o Abramovich chegou, né, assumiu, comprou o time, passou a ser um time de outra prateleira. Sim, realmente, um time que sempre quer brigar para ser campeão, mas estava muito atrás de muitos outros times, assim, até o próprio Manchester United, o Arsenal, enfim, poderia ser mais forte. Barcelona era o time da moda demais, assim, era o time do mundo, era o time. Na seleção da Espanha voando, jogando na forma do Barcelona, parecia imbatível, né? Foi campeão no ano anterior, parecia imbatível. Bayern de Munique com muito mais time. Enfim, o Chelsea estava correndo por fora, assim. Apesar do status, não chegou como favorito, até pelo elenco, né? Pelas contratações que fez, enfim, foram contratações que não... Assim, não mudou o time, né?
Não mudava de patamar o time imediatamente.
Né? Não, e não pegou ninguém, nenhum craque pronto, assim, né? O jogador mais importante que chegou nesse começo de ano, começo de temporada, na verdade, né? Começo de temporada, foi o Juan Mata, que é um cara que era do Valência e tal, um cara muito bom de bola, sempre foi um baita armador, mas era um reforço pontual ali, né? Não era um craque consagrado, uma coisa assim. O Chelsea contratou ainda também o... É engraçado ver isso hoje, né? Contratou o Courtois no começo da temporada e já deixou emprestado no Atlético de Madrid. Contratou o Lukaku, que tinha 18 anos, estava no Anderlecht. E contratou, no meio do ano, contratou o De Bruyne, que era jovem, né, também. Assim, contratações para o futuro, claramente. Não eram contratações para chegar ali já jogando. Já teve outros jogadores que chegaram. O Raul Meirelles estava no Liverpool, um jogador para compor elenco. Não foi assim, não contratou nenhum craque, né? Nenhuma contratação de fechar aeroporto, vamos dizer assim.
A não ser o atleta que futuramente jogaria no Botafogo, mais um que falaremos nesse programa, Lucas Piazon.
Essa aí foi para fechar não só o aeroporto, mas também a rodoviária, o porto lá.
Qualquer entrada em uma cidade de Londres foi fechada com a contratação desse atleta.
Não deixa entrar mais ninguém,
ninguém,
né? Não deixa o Chelsea contratar ninguém.
E de saída a gente teve ninguém muito importante. As mais notáveis foram as promessas de Borini e Jack Cork, além do russo Zirkov. Em janeiro, liberou a Nelka para a China e não para o Galo, e o zagueiro Alex para o Paris Saint-Germain.
Você liberaria o Anelka?
Eu liberaria o Anelka, dependendo de quem pergunta. O time base era Cech, Ivanovic, Davi Luiz, Terry Cole, Lecian, craque de bola, Ramires, Lampard e Mata, Torres e Drogba, ainda tinha como jogadores importantes o Mikkel, o Maludá, o Meirelles e uma garotada surgindo, Chalobah, Sturridge e Ryan Bertrand.
Um cara que a gente não falou, que também chegou no meio da temporada, chegou em janeiro, que foi importante, foi o Cahill, né?
Sim.
É um cara que depois faria muitos anos de parceria Terry e Cahill, né? Mas chegou no meio da temporada, enfim, também não é um cara que, porra, fosse pra...
Sim.
Né? Pra acompanhar elenco.
Antes do começo da temporada, quem chegou também foi o técnico português André Villas Boas, que além de galã, tinha sido campeão português invicto e da Liga Europa com o Porto. Tinha 34 anos, só era jovem e teve muitos méritos no país natal. Foi o primeiro técnico a ser campeão na temporada de estreia, desde o Mourinho, de quem ele tinha sido auxiliar, e ainda ultrapassou o Benfica em títulos nacionais ao se sagrar campeão dentro do Estádio da Luz.
O Chelsea botou uma grana para o Porto liberar ele, mas eu vi um lugar que era 13 milhões, outro lugar eu vi que era 33 milhões. O Chelsea pagou uma bolada de qualquer forma.
Pagou uma bolada.
Para um técnico, né?
Ele volta e meia especulado aqui no Brasil, né? Volta e meia, quando você vai contratar um técnico português, né? Eu falo, o André Villas Boas.
Não, ele é um moleque prodígio, assim. Ele tinha sido auxiliar do Mourinho na Inter, no próprio Chelsea, no Porto. Ele era vizinho, quando ele era moleque, ele tentou ser jogador e ele não gostou muito, ele queria ser técnico desde 20 e poucos anos. Ele sempre trabalhou como analista, como auxiliar, essas paradas. E ele era vizinho do Bobby Robson, quando o Bobby Robson foi trabalhar no Porto, com os anos 90. E ele, com 16, 17 anos, meio que foi apadrinhado pelo Bobby Robson. Depois ele foi auxiliar do Mourinho. Então ele era um cara que tinha referências boas aí, né? E o começo dele no Porto foi fenomenal. Ele ganhou a quádrupla coroa. Ganhou todos os títulos, todas as Copas, o Campeonato Português, né? Ganhou a Liga Europa com o Porto. Teve um começo espetacular, um moleque de ouro, assim, com 34 anos ele foi pro Chelsea. E daí pra frente foi meio ladeira abaixo, mas...
Depois de uma pré-temporada legalzinha, ok, na Ásia estreou na Premier League com 0-0 contra o Stoke City. Em novembro, foi eliminado da Copa da Liga pro Liverpool nas quartas de final, e passou por um momento bem ruim nessa época. 3 derrotas em 4 jogos, o time não estava tão mal, ganhava alguns e acabou ganhando jogos na Premier League até o final do ano.
Não, e na Champions até começou bem também, né? Assim, mas eu acho que essa foi a tônica do trabalho do André Villas-Boas, né? Assim, parece que tá bom, mas tava bom, mas tava ruim, mas parece
ruim,
que piorou.
Parece que piorou.
É. E aí, na Champions começou muito bem, ganhou do Bayer Leverkusen por 2-0, Davi Luiz tava se firmando, ele não tinha, já tinha chegado no ano anterior, tava se firmando, ele fez gol e tal, ele, enfim, tava ganhando espaço.
Pegou um grupo com o Bayer Leverkusen da Alemanha, Valência da Espanha e o Genk da Bélgica.
Sim, bem lembrado.
E no começo foi bem, né? É como você tá falando.
Isso. No primeiro turno, né?
É, isso.
Teve essa vitória contra o Bayer Leverkusen em Londres. Depois empatou em 1-1 contra o Valencia, mas que foi um jogo que foi todo do Chelsea. O Chelsea vendeu caro esse empate, com gol do Soldado de pênalti, os 87. É. Assim, um jogo foi todo do Chelsea.
E o Mata saudando a torcida depois, né? Ele que tinha acabado de sair do Valencia.
Isso. E meteu 5-0 no Genk, no belga, no clube belga. E esse jogo foi importante pra lavar a alma de um cara que tava sendo muito... Tava tendo uma trajetória muito complicada, né? Pra quem lembra do Fernando Torres, 2008, 2009, o Fernando Torres... Antes, no Atlético de Madrid, o Fernando Torres no Liverpool. Quando ele foi pro Chelsea, foi uma coisa de maluco, assim. Porque o Chelsea botou 50 milhões de libras. Era a maior contratação do futebol inglês até então. Sexto mais caro da história do futebol até então. Uhum. E era um craque no Liverpool. E da noite pro dia, ele virou um poste no Liverpool. No Chelsea. Yeah. Ele virou um inútil, ele virou uma estátua.
Virou meme. Eu lembro dessa época do Nine Gag, ele era um meme... Diário, quase, no Nine Gag, falando de cara que não fazia gol, não conseguia fazer gol.
Cara, mas assim, de erradas formas mais bizonhas possíveis, nos lances mais fáceis de se fazer, o Fernando Torres perdia. Uma coisa de doido. E esse jogo, ele fez 2 gols e tal, foi bom pra ele lavar a alma, tirar a zica, né? Se fosse brasileiro, ele teria comemorado fazendo assim.
Esfregando. Aqui,
né? Aquela esfregada. Como se
estivesse tirando água.
É. Ele teria feito isso. E começou o retorno. Eu queria muito falar desse jogo. É 1-2-3-3-2-1, né? É. Jogo contra o Genk, estreia no segundo turno, jogando contra o Genk também. Esse primeiro jogo do segundo turno foi contra o Genk, 1-1. E o mais legal de lembrar é que o Ramires fez o gol do Chelsea e o Davi Luiz se juntou a ele para comemorar. Os dois olharam para a câmera e fizeram L. Porém, ao contrário de Bruno Henrique, Germancano e afins mais recentes, nenhum deles tem um filho com. Não sei se tem, mas não foi.
Vamos ter que investigar.
É, não foi em homenagem a algum filho com a letra L que eles fizeram as comemorações, e sim ao então ex-presidente Lula. Ex-presidente e futuro presidente Lula.
Ex e futuro.
Que ele tava se tratando de
ex-amante atual.
Eles tiraram essa foto, é muito legal, a imagem é bem legal, o Ramires e o Davi Luiz fazendo um L. Eles até fizeram um quadro depois, a mãe do Davi Luiz mandou pro Lula. Eles assinaram, autografaram, Davi Luiz botou o Brasil tá com você e tal. É bem legal. É um momento legal. Acabou que o Genk empatou, mas.
Essa
enfim.
Vai ser a capa do podcast, obviamente. Não é tem fato. Como ser outra.
É fato. Esse foi o grande momento, né? Acabou 1-1, foi um grande
jogo. O título foi conquistado nesse momento, inclusive.
É verdade. Não tem nada a acrescentar.
Acho que encerra o podcast.
O fato
aqui.
É esse.
Acabou o podcast. Na penúltima rodada, tomou uma virada pro Leverkusen na Alemanha, um jogo de muitas emoções, complicado também, e contra o Valencia em Londres.
Deu embolada, né? Tava...
Deu embolada no grupo e precisava vencer o Valencia para se classificar. Às oitavas, o Drogba abriu o placar aos 6 minutos, o Ramires aumentou ainda no primeiro tempo e o Marfinense voltou a marcar para fechar uma boa vitória. Acabou o grupo, Chelsea em primeiro com 11 pontos, Bayern Leverkusen em segundo com 10, e o Valência com 8 pontos. Então a gente vê que era isso, né? Se o Valência conseguisse a vitória, dava o time espanhol na cabeça, mas deu Chelsea nas oitavas, iria enfrentar o Napoli.
Muito doido, eu vou falar mais pra frente desse mata-mata aí, dar uma pinceladinha, mas o... E assim, o Chelsea tava nessa de não estava empolgando ainda em termos de desempenho mesmo, né? Apesar dessa aposta aí no Villas-Boas, o Chelsea não estava muito bem, assim, né? Em termos de desempenho, em termos
Claudicava.
De jogo jogado e também...
Tampouco.
Cara, eu não tenho informações a respeito da população de Lambari no Rio Tâmisa.
Cara, isso é algo que a gente vai ter que investigar também.
Então eu não sei se dizer se o Chelsea estava pescando bem o Lambari.
Mas deve ter um equivalente.
Ah, é.
Lambari. Na Rússia é Lambarovski, né?
Aí é foda. Pois bem, o Chelsea passou de fase, fez o dever de casa, né? Não teve, assim, apesar do leve susto, fez o dever de casa, passou de fase para as oitavas de final.
E aí, nesse momento, a gente tem focos, alegria, virada de ano de 2011 para 2012, pro ano que seria o último ano do mundo.
Diriam os maias, né?
É, os maias afirmaram. E eu acredito nos maias. Eu acho que o mundo acabou e a gente tá no purgatório, pagando pelos nossos pecados, porque não é possível, tem que ser, é a única explicação. Mas a virada de ano para 2012, enquanto o mundo ainda existia, trouxe maus agrouros pro Chelsea.
Agrouros?
Agrouros. É. Por causa do agro.
Ah, tá. Entendi. Cátia Abreu, você não faz. O agrotóxico não faz mal, então bebe, porra! É,
essa é uma, mensagem que funciona tanto com a vírgula quanto sem a vírgula, né? Isso acho que é o que eu acho fascinante.
O André Vilas Boas, ele acabou virando uma dose de agrotóxico aí. O pessoal bebeu e não deu muito certo,
tomou glifosato.
É. O começo de ano aí, 2012. 2012 é o ano que entramos na faculdade. Vamos trazer isso aqui, essa informação em primeira mão.
A virada de ano de 2011 para 12 foi um espetáculo. O tempinho entre o colégio e a faculdade não tem nada igual.
É, pra mim foi um semestre inteiro, que eu só entrei no segundo semestre.
Três meses e depois... Eu estudei um e depois eu fiquei mais uns três.
Esse começo de ano não foi muito bom pro Chelsea, né? Foi aí que o barraco desabou. Nessa que o barco do Abramovich se
do
perdeu.
Rio Londres.
É.
Embaixo da London Bridge, com a Fergie dançando em cima.
Exatamente. E apesar, né, de ter começado o ano bem, ganhou os dois primeiros jogos do ano, ficou uma sequência muito ruim. Ganhou do Sunderland em 14 de janeiro. E aí só ia voltar a ganhar mais de um mês depois, só ia voltar a ganhar em 25 de fevereiro. Empatou o jogo contra o Norwich, contra o Swansea, perdeu pro Everton, assim, resultados ruins, né?
Sim.
Contra times bem mais fracos e novamente, o time não tava emplacando um bom momento, boas atuações. Nessa primeira fase da Champions, o time até conseguiu se dar bem, apesar de algumas lesões. O Drogba teve início de temporada... com problema físico e tal, o Terry também, até, se não me engano, acho que é por isso que o Cahill chegou em janeiro para ajudar nessa situação de carência na zaga, mas o pessoal tava com...
pedindo carinho, né? Pelo amor de Deus, estou carente.
Por favor, André Vilas Boas, me acolhe. Enfim, o Chelsea teve esse momento, e assim, eu ia falar antes que o Drogba, apesar das lesões, foi um cara que ainda foi muito importante,
sim,
né?
Sim.
Ele fez poucos jogos nesse começo de Champions, mas ele tá sempre fazendo gols importantes. E o clima tava muito ruim no vestiário, assim, as atuações não estavam boas, a relação do Vilas Boas com... Se as vilas eram boas, as atuações não eram tantas. Eu vou te provar.
Ganhou do Bolton no dia 25, mas voltou a perder na Premier League em 3 de março e tinha saído no finalzinho de fevereiro atrás nas oitavas de final da Champions contra o Napoli com 2 gols do Lavezzi e 1 do Cavani.
Esse jogo foi muito preponderante, né? Muito preponderante é foda. Muito fundamental, né? Esse jogo foi fundamental para a derrocada do Vilas Boas, porque... O Chelsea, bem ou mal, tem muito mais investimento que o Napoli. Apesar de hoje a gente saber que o Lavezzi e o Cavani são bons jogadores, não pode acontecer, né? Tomar um 3-1, tomar um atropelo, ainda mais de virada da forma como foi. O Chelsea ficou de bobeira aí. E o Vilas Boas ficou na linha de tiro, né?
O jogo foi 3-1. Quem fez pro Chelsea foi o Mata depois. O Napoli virou e aí, com a sequência de maus resultados, caiu o Vilas Boas.
Uma semana, 10 dias depois, o Vilas Boas caiu, foi demitido. Ele tinha muito problema com o vestiário, né? Tinha uma relação complicada. E o Chelsea sabe como é que é, né? Time de ego muito grande, de jogadores muito cascudos. Então, principalmente nessa época, o cara ou ele tem que conquistar, tem que ter esses caras na mão, ou ele vai se ferrar. O Filipão se ferrou numa dessas. O Vilas Boas ainda tentou tirar o Lampard e o Terry do time, ainda tentou tirar o espaço deles. E aí eu até tava lendo uma matéria que falava isso. Pô, o cara que chegou não tava tão bem, não tava com a moral toda, até com a torcida por causa dos resultados. Ele tentar conquistar a torcida, tirando os ídolos da torcida, os caras tão dedicados ao Chelsea, um cara com identificação tão forte... Os caras que ainda estavam numa parte importante, física e técnica, pro time, ele tentar tirar assim, ele só se queimou mais ainda, né? Os métodos de treinamento dele não tinham
absorvidos.
O time não gostava mesmo, não se adaptou bem. Ele era um estilo de jogo também, a tática dele era muito engessada, não tinha, assim, é porque é difícil, porque o Mourinho também foi um cara que era técnico muito defensivo, mas era um cara que tinha um estilo mais criativo até, mais espetacular, vamos dizer assim.
Espetaculoso.
O Vila espetaculoso, espetaculudo. E o Vilas Boas, ele, enfim, era um time sem graça, um time sem ambição, parecia, sabe? E, enfim, não conquistou a torcida, não conquistou os jogadores.
E aí o clube anunciou o Roberto Di Matteo, italiano, ex-jogador, tão carismático quanto careca.
Muito
careca e muito carismático. E ele seria o técnico interino até o final da temporada, trouxe mudanças no ritmo de jogo, mudou o time e deu mais espaço pro Obi Mikkei e pro segundo jogador que falaremos hoje, que passou pelo Botafogo no futuro, que é Salomão Kalou, o marfinense Salomão Kalou, que jogou no Botafogo e tem 2 gols pelo clube alvinegro.
Eu só uma pequena correção, que o Di Matteo, apesar desse nome extremamente italiano, ele é suíço.
Ele não é italiano, né? Ele é suíço. A Suíça é uma pequena Itália.
É, também uma pequena Alemanha.
E a guarda suíça, a guarda suíça trabalha na Itália.
É verdade.
E aí? Explica essa aí, ô Cofena. E aí, pro segundo jogo das oitavas, o time renasceu. Abriu 2-0 com o Drogba e com o Terry. O Winger diminuiu, mas o Lampard fez 3-1, levou pra prorrogação. E aí, na prorrogação, Ivanovic decidiu...
Lateral direito.
Pros Blues.
É interessante notar isso que até essa dimensão simbólica, né? Que a gente tava falando que o Vilas Boas teve problema com os medalhões, com o vestiário, com o elenco. E os 3 gols são Drogba, Terry e Lampard, né? Se desse mole, o Cech ainda fazia um dele também, só pra completar. O Cech e o Ashley Cole ficaram de fora aí, mas a espinha dorsal, os 3 caras mais importantes, os 3 maiores líderes desse elenco que fizeram os gols, até pela dimensão anímica pro ânimo do time, mostra que tava em outro momento, né? E foi um jogo maluco, assim.
Mas foi um confronto muito doido, né?
Um confronto muito doido. 3-1, devolvido, chumbo trocado num dói. Porra, demais, pra prorrogação. Jogo contra o Napoli, que tinha grandes jogadores na época também. Jogo bem, bem emocionante, com a cara de mata-mata, né?
Depois de avançar às quartas da Champions League, em março e abril de 2012, o time ganhou mais fôlego na Premier League, teve resultados melhores e ainda embalou na FA Cup, nas quartas da Champions, conquistou a primeira vitória fora de casa na edição, quando venceu o Benfica, do Jorge Jesus e do Bruno César, por 1-0 em Lisboa, com gol de Salomão Kalou, que jogaria no Botafogo.
O Kalou, antes de jogar no Botafogo, nessa época que ele estava no Chelsea...
O Botafogo?
Isso não foi questionado nenhuma vez até agora.
Aí eu esperei o momento certo.
É uma omissão nossa. Nessa época ele estava sendo muito usado, até pelas questões físicas do Drogba, né? Muitos jogos em que o Drogba não podia jogar, o Kalou que assumia a vaga. Enfim, ganhar no Estádio da Luz
é grande.
É bem grande, era um time do Benfica que era muito bom, tinha o Oscar Cardoso também, a gente falou do Bruno César aqui, mas era um time muito bom.
É, um time muito bom.
E que jogava muito pra frente, né? Como foi o caso do jogo de volta. Esse jogo de volta foi...
Falamos de brasileiros, a gente esqueceu de falar que no Valência quem era o goleiro era o Diego Alves.
O goleiro.
E a loucura dessa Champions também que teve a Apoel chegando nas quartas.
Eu ia tocar nesse
do
assunto.
Chipre.
As quartas de final dessa Champions teve um Apoel e Real Madrid. O Apoel que eliminou o Lyon nos pênaltis. Tomou 8 gols em 2 jogos do Real Madrid. Tomou 3-0 e 5-1. Meteu 2 no Real Madrid. É isso que eu quero dizer sobre
o
Apoel.
E aí na volta contra o Benfica foi um jogo confuso. O Chelsea não começou bem, mesmo com a mais em campo. Abriu o placar com o Lampard cobrando um pênalti polêmico. Tomou pressão o jogo todo. Benfica conseguiu diminuir aos 40 do segundo tempo. E na época, o gol fora de casa valia 2, como a gente sempre lembra aqui. E então, mais um gol botava o Benfica na semifinal. O Benfica se lançou ao ataque. Mas aí o Raul Meireles, ex-Porto, aos 92, num belo contra-ataque, matou o jogo. E é doido que, cara, eu honestamente, hoje em dia, eu esqueço que o gol fora de casa valia 2. A gente discutindo a pauta aqui, antes a gente falou desse jogo, eu fiquei meio aí depois eu lembrei.
E assim, o Benfica nessa época estava numa fase muito boa, né? Foi um momento ali que o Jorge Jesus foi tetracampeão português e tal. Era um time que tinha uma vocação muito ofensiva, tinha jogadores de ataque muito bons. Precisando fazer 2 gols, cara, dominou o jogo. O Chelsea foi, não vou dizer que foi covarde, mas foi Fui defensivo, imprudente, até eu diria. Essa era uma grande vocação desse Chelsea, né? Era saber se defender de uma forma muito ferrenha.
Aguerrida.
É, até uma marca que teriam alguns times do Corinthians que, enfim, é engraçado que o Chelsea e o Corinthians devem se encontrar no Mundial nesse ano e, enfim, de forma que o Corinthians 2012 nem era tão defensivo quanto viria a ser depois, mas enfim. Dois times marcados por times muito defensivos. E o Chelsea, cara, quase apanhou em casa. Quase que se ferrou em casa. O Benfica botou bola na trave, botou o Cech pra fazer a defesa milagrosa. O jogo foi todo do Benfica. Quem mereceu passar era o Benfica. E o Ramires perdendo um gol em cima da linha.
Perdeu em cima da linha. Nível David, né? E aí o Chelsea consegue passar na Bacia das Almas ali, no desespero, fazendo um jogo bastante ruim, e chega a sexta semifinal em 9 edições da Champions League para pegar o Barcelona, alvo de muita polêmica na temporada 2008-09, que a gente falou desse jogo quando falamos do título do Barcelona nesse ano. Um jogo com marcações absurdas do árbitro norueguês e o Drogba muito revoltado na saída de campo.
Um dos maiores roubos.
É roubo. Não tem outra palavra.
Cara, bizarro esse jogo, assim.
Vale a pena pegar no YouTube e procurar Barcelona e Chelsea
2009.
2008-09. Se você buscar no YouTube, todas as referências a esse jogo são o maior roubo da história da Champions League. É um absurdo. A arbitragem meter na mão porque foi revoltante mesmo.
Foi flagrante o negócio, né? Não sou de defender o Chelsea agora. Porque o Chelsea sofreu na mão desse árbitro norueguês em 2008-09. É brincadeira de criança. Iriam se reencontrar agora, né?
Iriam se reencontrar nessa semifinal. Barcelona, como a gente já falou, voando, né? Um time impondo estilo de jogo muito novo à época, que era esse estilo de jogo de posse de bola absoluta, Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, tic-tac, timaço do Messi também, timaço que a gente falou um pouco desse time nesse programa. Não é exatamente esse time, porque o que a gente fala de 2009 é a gênese desse time, mas muita coisa do time que perdeu para o Chelsea em 2012 está lá nesse programa que a gente fez sobre o Barcelona de 2009, e a principal proposta tática do Chelsea era uma só, que era anular o Messi, que vivia uma fase colossal, né? Foi 2011, se não me engano, é o ano que ele faz 90 gols, né? 90 e tantos gols. Ou foi 2011 ou foi 2012, o ano que ele fez, bateu recordes aí, acho que foi o jogador europeu que fez mais gols no ano, né? Tem a história que a gente já falou do Zico, não vou lembrar o nome do cara de Zâmbia, Boalia?
Não, Boalia não.
Não é
outro maluco.
Não vou lembrar.
No ano de calendário, 2012, ele fez 91 gols. A segunda metade dessa temporada que a gente tá falando, a primeira metade de 2012-13, ele fez 91 gols.
Uma fase colossal do Messi.
Esse jogo que a gente falou, 2008-09, entre o Chelsea e o Barcelona foi campeão em 2009 e voltou a ser campeão em 2012, né?
Sim.
2011, na verdade. O Barcelona tinha ganhado duas das últimas três Champions, cada vez aperfeiçoando e melhorando, né? Cada vez mais esse estilo de jogo que parecia, cara, chegou em 2012, parecia que ninguém ia ganhar nunca.
Parecia imbatível, a sensação que a gente tinha era que era completamente imbatível.
Era assim, a apelação, tá ligado? Quando você só bota todo mundo 99 no FIFA, era isso, era absurdo, ninguém sabia como contra-atacar um negócio desse.
E nessa Champions mesmo já tinha sido uma parada absurda, né? Nas oitavas, passou o carro no Leverkusen, meteu 3-1 e 7-1, no agregado 10-2. Contra o Milan, a primeira partida foi 0-0, mas depois meteu um 3-1. Então era um time que parecia realmente imbatível.
E sempre na ascendente,
sempre,
né?
Na ascendente, sempre jogando cada vez mais, melhorando muito. É um time muito difícil de se anular, né? Era um time que realmente, nessa época, depois ali, a partir de 2013, que a gente vai começar a ter formas de combater esse estilo de jogo. Mas ali, 2011, 12, parecia que não tinha resposta a esse tipo de jogo. E o Chelsea conseguiu uma resposta.
Né? Uma resposta na garra, né? No tesão ali, no trancos e barrancos, se defendendo como dava. Eu, particularmente, não sou o maior fã dessa. Assim, eu acho uma escolha válida.
Sim.
E eu acho ainda mais num jogo com esse perfil, né? Você vai enfrentar um adversário desse perfil com esse calibre, eu acho totalmente válido. Eu acho que talvez não como principal estilo de jogo. Mas, enfim, Chelsea, porra, eu fiquei feliz nesse jogo, eu torcer pro Chelsea, porque eu falei assim, cara, alguém tem ganho nesse Barcelona, não é possível. Não é possível.
E só deu o Barcelona, né? O Alexis Sanches teve umas chances e botou a bola no travessão, Chelsea marcando muito, e o único gol veio num contra-ataque preciso nos acréscimos do primeiro tempo, quando o Ramires deixou o Drogba na boa para marcar. O Ramires pega a bola, vai na ponta esquerda pela área, centra de perna esquerda, a bola vai direto no Drogba aqui de primeira, emenda, gol do Chelsea, 1-0 em Stamford Bridge, no jogo da volta. E aí é um jogo muito marcante no Camp Nou, que o Barcelona é escalado com Victor Valdés, Piqué, Mascherano, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta e Fábricas, quem é plural é o Fábricas, Cuenca, Messi e Sanches entraram.
O Sanches também é plural.
Sanches também é plural. Daniel Alves, Keita e Telo entraram ao longo da partida. E o técnico do Barcelona era ninguém mais, ninguém menos que Pep Guardiola. O Chelsea escalado por Roberto Di Matteo entrou com Cech, Ivanovic, Terrio, Cahill e Ashley Cole. Obi Mikkel, Meirelles é o... Chama Meirelles, Ivan Meirelles. E Lampard. Era aí o carequinha ali no meio. É um jogador muito econômico, né, com a bola. Ramires, Drogba e Juan Mata entraram ao longo da partida. Bozingua, Torres e Salomão Kalou, que viria a jogar no Botafogo.
Eu acho que a gente não tinha tocado nesse assunto ainda.
Não, não falamos do Botafogo nesse programa. Nessa partida, o Barcelona, precisando de 2 gols, foi mais intenso ainda no ataque, abriu o placar aos 35 minutos com um gol de Busquets no abafa, né? Bola jogada para dentro da área, assim, passou por uma galera, Busquets completou. Chelsea...
do Barcelona com 18 jogadores dentro da área.
Todo mundo dentro da área, muita pressão. E o Chelsea acabou sentindo o golpe, o Terry foi expulso 2 minutos depois. Antes...
Não é com uma joelhada no cox do cara. De bobeira, um jogador experiente igual o Terry, né? Um cara importante, o capitão do time. Ser expulso no primeiro tempo por um lance tão babaca.
Talarico, né? Antes do intervalo, o Iniesta fez o segundo gol do time da casa e parecia que estaria tudo definido, que o segundo tempo viria só para confirmar a final do Barcelona.
É o resultado que precisava, né? Perdendo de 1-0, fazendo 2 em casa, ainda mais jogando do jeito que tava. Barcelona foi jogando 2-3-5, filho. Deixou todo mundo lá atrás e falou, não, é o quê? Deixou ainda mais os volantes, né? O Busquets e tal, jogando de praticamente de armador já. O Iniesta dentro da área, Xavi dentro da área, Alexis, Messi, todo mundo indo pra cima. O Chelsea com 1 a menos ainda por cima, se segurando como dava, né?
Nos acréscimos da primeira etapa, num contra-ataque gigantesco, o Ramires é lançado pelo Mata e dá uma cavadinha de cobertura, uma cobertura histórica, para botar o Chelsea no jogo de novo. Essa cobertura a gente comentava aqui antes da gravação, vendo os lances, que ela é perfeita, ela é exata. Se ele dá um pouquinho mais forte, a bola não entra. Se ele dá um pouquinho mais fraco, o Valdez pega. E com essa cavadinha, ele entrou para a história do Chelsea. A gente já falou um pouco do Ramires aqui, programas atrás, quando falamos dos jogadores que voltaram ao Brasil depois de disputar as Copas. A gente fala um pouco do Ramires, mas é um cara que vale a pena a gente repetir, porque nesse Chelsea ele foi muito importante, inclusive nesse ano foi eleito pelos companheiros de time o melhor jogador do Chelsea na temporada.
O Ramires, ele saiu do Brasil muito bem, ele teve uma ascensão muito rápida, né? Ele apareceu muito rápido no Cruzeiro, ficou uns 2 anos cada vez mais se destacando, um cara muito dinâmico, muito, muito rápido, muito bom na chegada, um segundo volante muito bom. Cara, eu lembro que quando o Ramires surgiu no Cruzeiro, eu pagava um pau, eu falava assim, cara, esse cara joga muita bola, um cara que com muita facilidade me conquistou, assim. Ele foi jogar no Benfica, ficou 1 ano, foi pro Chelsea, chegou no Chelsea também rapidinho, ganhou um espaço muito... muito bom, muito importante, e nessa temporada ele foi muito importante, né? Essa dupla brasileira aí, o Davi Luiz e o Ramires foram muito importantes, né?
Sim.
Se firmaram muito bem nesse ano, o Ramires muito dinâmico, né? Dando muita movimentação pro meio do Chelsea, cada vez mais, né? Ele é um cara que talvez não tenha mudado tanto o estilo quando foi pra Europa, mas ele potencializou muito o próprio estilo, né? Sempre com essa dinâmica, sempre com essa chegada boa no ataque.
É um volante cara... muito bom de chegada, né?
Muito.
Que é diferente do que geralmente os volantes são, né? Não é, ele é um cara que marcava muito bem, mas que não era o que ele se caracterizava, né? Era essa transição de bola da defesa para o ataque que ele fazia realmente de uma maneira genial, e nesse ano principalmente.
Total. E ele chegou muito bem nesse lance para fazer um gol que é histórico.
Histórico.
Todo mundo... O gol da campanha é esse. Tem o da final, tudo bem, mas o da final é esse. Todo mundo lembra da cavadinha do Ramires para cima do Barcelona. Um passe inacreditável do Mata, uma um lançamento perfeito também.
Que o Ramires, inacreditável.
O Ramires não precisa nem ajeitar o corpo, ele só chega na bola. É. Agora, a solução que o Ramires encontra.
É bizarro.
Um volante, né, um jogador teoricamente defensivo chegando dentro da área para uma solução dessa, essa cavadinha é espetacular.
É, e esse jogo eu lembro muito porque foi... Eu já contamos aqui, né? Nós dois fizemos intercâmbio na Inglaterra em momentos distintos. Eu fiz no ano de 2012 e nesse jogo eu estava na Inglaterra. Foi meu segundo ou terceiro dia e eu vi esse jogo num pub tipicamente inglês, absurdado com a
cachaça.
A garra do Chelsea. Tomei muita cerveja esse dia.
É isso, quer dizer, absurdado com a cachaça.
O pub do World's End. O fim do mundo.
Bom 2012, né?
E aí esse jogo, esse gol... apesar de ter cara de gol de final de jogo, ele foi no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Barcelona voltou a pressionar e teve o jogo nas mãos de novo. Com 3 minutos do segundo tempo, o Drogba cometeu o pênalti e o Messi foi para a batida, só que perdeu ou cobrou no travessão.
E aí o Barcelona, enfim, continuou com a pressão absurda, continuou em cima, continuou botando, o Chelsea segurando como dava, com um a menos, né, tentando no contra-ataque, e aí... na metade ali do segundo tempo, o Di Matteo trocou o Drogba pelo Fernando Torres, e aí foi a redenção de vez, né? Apesar de não ter sido o gol da classificação, o Chelsea já estava se classificando com esse resultado de 2-1, o vilipendiado, o maltratado, o escorraçado, esculhambado, o... como posso dizer? O manhento Fernando...
maltratado.
Ele... recebeu uma bola muito boa, puxou um contra-ataque muito bom, já nos acréscimos do segundo tempo. Dibrou Vitor Valdez, o ruim goleiro Vitor Valdez, botou para a rede, foi um gol simbólico também, sim, né? Sim. O Fernando Torres botar um desse num momento, num jogo tão grande assim, foi legal. O jogo foi tranquilinho, né? 9 cartões pros dois lados.
E vou te falar, cara, o gol do Ramires é tão marcante que eu não lembrava que tinha tido o gol do Fernando Torres.
Eu lembrava bem.
Eu esqueci completamente. E é isso, né? O Fernando Torres no final cravou a classificação. Chelsea classificado para a Alemanha, para jogar na Allianz Arena contra o Bayern de Munique, dono da casa, conseguiu chegar numa final no próprio estádio.
Para quem não lembra, a Champions League já tem a final definida isso. Muito antes do início da disputa, né? Os próximos 2-3 anos aí já se sabe onde vai ser a final.
Enfim. E aí fica aquela pressão pro time da casa conseguir chegar, né? O Bayern de Munique vinha passando o carro na competição, né? Meteu um, apesar de perder nas oitavas por 1-0 pro Basel, na volta fez um 7-0.
Devolveu com juros e correção.
7-1 no agregado. Depois, 2 vitórias por 2-0 contra o Olympique de Marseille. E na semifinal.
Olympique
de Marseille. E na semifinal pegou o Real Madrid. 2 jogos, 2-1. 3-3 no agregado, pênaltis. O Bayern de Munique passou para a final contra o Chelsea. Primeira final na Allianz Arena em Munique desde a reforma e a reinauguração do estádio em 2005.
A Copa, né?
E foi uma final que teve a tônica da campanha, né? Mesma tônica da campanha, que foi um jogo com sofrimento o tempo todo. O Bayern de Munique... Bayern da Monique vizinha aqui, 702.
Tu tem vizinha de cima da Monique? Viu?
Cara, não devo ter, mas não posso confirmar. Ah, tá. Vou ter que investigar.
Eu chutei. Eu achei que tinha sido real essa. Não. Eu falei, caralho, mentira.
Escalado por Jupp Heynckes, o técnico alemão, o Bayern entrou com Manuel Neuer, Philipp Lahm, Timo Schuch, Boateng e Diego Contento. Será que ele foi contento de ser titular na final?
O Schweinsteiger. O resultado te machuque um pouco.
Cara, essa me pegou desprevenido. Eu não tava vendo de lugar nenhum.
Ele foi, esse zagueiro ucraniano, ele foi na vidente antes. Aí ele perguntou como é que vai ser a final. Aí ela falou: talvez o resultado te machuque um pouco.
É verdade. Ai, ai. O meio-campo desse time tinha na volância Schweinsteiger e Kroos. Que dupla de volantes inacreditável.
Muito foda.
Tinha esse Bayern de Munique. E tinha também Robin cortando para a esquerda, Müller, Ribéry. E no ataque, Mário Gomes.
Esse meio campo é muito absurdo. Muito faz Tiger Cross, Robin, Müller e Ribéry.
Muito absurdo.
Muito absurdo. Muito foda.
Entraram ao longo da partida o croata Olić e o belga Van Buijten. Quem estava no banco era o Rafinha.
Com certeza, catando o Gatorade e enchendo o saco do quarto árbitro.
É. O Chelsea, escalado por Roberto Di Matteo, inclusive aqui no, na Wikipédia tá errado, tá dizendo que ele é italiano, deve ter, isso que me confundiu.
Cara, talvez ele tenha nascido na Suíça e tenha naturalizado.
O time entrou com o Peter Cech no gol, o goleiro tcheco, que se chama Cech. Na lateral direita, o Bozingua, na zaga, Gary Cahill e Davi Luiz, na esquerda, Ashley Cole. No meio campo, Obi Mikkel, Frank Lampard, Salomão Kalou, Mata, Bertrand e no ataque, Didier Drogba entraram ao longo da partida, Fernando Torres e Florent Malouda, jogo...
É importante a gente notar aqui no, nosso levantamento aqui, o Chelsea levou 4 cartões amarelos durante o jogo e um vermelho. O primeiro cartão que eles tomaram foi os 81, aí foi o cartão 81, 86, 93, 120, 121. O Chelsea tava nervoso nesse finalzinho, nesses 40 minutos, depois de 40 do segundo tempo, por quê? Não sei, vamos chegar lá.
Jogo, como falamos, na Allianz Arena, em Munique, público 62.500 pessoas. E um jogo que foi truncado, teve chances, mas foi truncado, né? Um 0-0 até o finalzinho. O primeiro gol foi sair aos 83, aos 35 do segundo tempo.
Mas o Bayern dando um baile de criatividade, né? A gente tava vendo os lances
baile
aqui.
De Munique.
Um baile de Munique, realmente. Um baile da Monique, 15 anos, que ela tava fazendo. Mas o Bayern, dessa forma, assim, muito criativa, né? Chegando... De muitos lados diferentes, de formas diferentes, com jogadas diferentes, né? Uma criatividade individual, uma criatividade coletiva, troca de passe muito boa.
E no 11-11, um time muito melhor do Bayern.
Não, melhor.
Muito
mesmo.
Melhor.
Melhor mesmo. É que esse Bayern ficaria melhor um pouquinho depois, trocando umas 2-3 pecinhas aí, né? O Timo Schuch, o Contento e o Gomes são um pouco abaixo, mas o resto do time é absurdo, pô.
E time que falamos, inclusive, num outro programa, que é a Champions... De 2013.
A gente falou da redenção desse time, né?
A redenção nessa de 2012, um jogo extremamente traumático, né? O time abre o placar no finalzinho do segundo tempo, 5 minutos depois toma o gol de empate. 2 gols parecidos, né? Escanteio, o primeiro, o Müller cabeceia para baixo, o Cech dá uma falhadinha.
Dá uma falhadinha, porque a bola foi em cima dele e foi muito perto da travessão.
E a cabeçada foi boa, né? Porque aquela cabeçada que ela é pro chão, então dificulta muito, o goleiro tava muito próximo.
Mas ela foi... Ela não é aquela no chão que quica perto do goleiro. Ela quica mais perto do Müller, né?
É. E aí o segundo gol, escanteio do mesmo lado, do lado direito do campo. Drogba chega no primeiro pau.
Do mesmo lado em relação ao gol, você quer dizer?
Isso, exatamente.
Ah, tá.
Exatamente.
Não na mesma baliza.
Senão seria um gol contra.
Faltando 10 minutos pra acabar o jogo, né? O Müller abriu o placar em casa e falou, o Bayern, agora o Chelsea não vai se safar, não.
Gol do Bayern em casa, 83, parecia definido. Aos 88, 5 minutos depois, Drogba entra no primeiro poste e senta um petardo com a cabeça em direção ao gol. Empate do Chelsea.
São gols até parecidos assim. Tem um diferencial que o Müller cabeceou para baixo e o Drogba cabeceou direto. Mas a bola entra no mesmo lugar, com o goleiro posicionado no mesmo lugar e errando da mesma forma, né? Tentando defender da mesma forma com a mão para cima, assim. São gols parecidos.
Sem gols na prorrogação, vamos aos pênaltis.
Sem gols porque lembra o que aconteceu, né? Teve um pênalti pro Bayern.
É verdade.
Teve um pênalti pro Bayern na prorrogação. E lá vai Robin, o canhoto Robin, pra batida. O craque do time, o cara pra definir o jogo.
Bate
pra
na mão
botar,
do Cech.
Bateu. Peter Cech foi buscar.
A gente tem muitos heróis nessa campanha do Chelsea, mas o Cech, nessa final, realmente colocou o nome dele na história do Chelsea de uma maneira muito inacreditável, muito simbólica, pegando um pênalti no tempo normal, não no tempo normal, né, que é a prorrogação, mas um pênalti na prorrogação com bola rolando e 2 pênaltis, e pega um outro pênalti ele pega dois, tem o que bate na trave, ele chega a relar na bola, ele pega esse pênalti na prorrogação, nas penalidades...
O Bayern ainda saiu na frente.
Ainda saiu na frente e o Chelsea teve que virar, o Lan fez o primeiro, Mata perdeu o primeiro, e aí o Gomes fez o segundo... Luiz é quem?
Davi Luiz,
obviamente.
Davi Luiz bota no ângulo.
Bota no ângulo, uma porrada, um pênalti arriscadíssimo, mas que entra bonito.
Bizarramente
bem colocado. O Neuer vai bater o terceiro do Bayern e faz. O Lampard bate o terceiro do Chelsea e faz também. E aí começa o calvário do Bayern. O Elite perdeu. Canhoto. O Kolo, canhoto, fez. E o Schweinsteiger, destro e craque, perdeu. A última cobrança, a quinta cobrança do Chelsea, coube a Didier Drogba.
Que o Chelsea tinha essa maldição de 2008, que foi contra o Manchester United, que chegou a estar na frente. É, teve um medalhão, o Terry, escorregando, estando para fora. E, enfim, acabou perdendo depois. Isso foi uma carga muito forte pro Chelsea, né? E aí meio que passou adiante, né? O Chelsea dessa vez teve os próprios medalhões. Teve o Lampard batendo super bem, o Drogba batendo super bem. Os caras mais experientes do time, mais cascudos, mais Chelsea, fazendo deles. Enquanto que o Bayern teve o Schweinsteiger perdendo, né? O Schweinsteiger que é Bayern pra caralho, é crise do Bayern, né? Um cara... É, cara do Bayern por mais de 10 anos aí, perdendo, viria a se redimir no ano seguinte, o Bayern, né? Teve o Robin perdendo pênalti no tempo ali, na bola rolando, e agora o Schweinsteiger, meio que assumiu esse papel que era do Chelsea, e...
É, você vê que o Robin nem bate na cobrança de pênalti.
É, né? Tava abalado, né?
É, lógico.
E aí, o Chelsea lava a alma, né?
A
importância, como a gente falou ao longo do episódio várias vezes, dos medalhões, do Cech, do Lampard, e principalmente o Drogba. Se você ia falar dele, eu também gostaria de...
É, cara, o Drogba, que há quem defenda de maneira justa maior jogador africano de todos os tempos, eu...
Forte concorrente.
Forte concorrente, eu acho que eu não concordo, eu acho que eu prefiro o Yaya Touré, mas por muito pouco, é um cara inacreditável e muito marcante dessa época do futebol, né, cara? É um cara que tá muito identificado com esse período do futebol que a gente começou a acompanhar com mais afinco, um cara que eu, pessoalmente... Tem um carinho enorme por ele e um jogadoraço inacreditável.
Pô, tu falou Yaya Touré, aí eu discordo firme. Eu acho que tem outros caras que estão na frente. O EA, Roger Milla, o próprio Eto'o estão brigando à frente do Yaya Touré. Yaya Touré corre por fora. Salah tá na frente, enfim. Isso aí é o debate para outro momento.
É.
Agora, o Drogba era um cara absurdamente decisivo,
sim,
né? E ele foi decisivo pra caralho nessa conquista, Champions. Nessa Champions. É, porra, é muito simbólico que o gol aos 88, né, 43 do segundo tempo, seja do Drogba e que o último pênalti seja dele, porque é um cara que passou por momentos difíceis, né, do Chelsea, passou por momentos que o Chelsea não estava tão bem, e é simbólico que ele seja o cara que carregou essa redenção. Ele fez gols importantes nos primeiros jogos da primeira fase, fez gols importantes no mata-mata, quando precisou dele, ele estava lá, passou por cima de problema físico e tal. Ele, eu acho que até as quartas de final ele só tinha feito 4 jogos nessa Champions.
Uhum.
Ele tinha 4 gols, ou 6 jogos, ele tinha 4 gols em 4 jogos. Assim, ele jogou poucos jogos, mas ele tava fazendo gol em todos, sempre no momento mais importante, né? E isso mostra a importância dele pro Chelsea. Ele era um cara, não, além dessa campanha, era um cara completíssimo.
Sim.
Um cara com uma capacidade absurda de fazer gol. É, cara, e principalmente fazer o gol no momento que mais precisa fazer o gol, né?
E o que eu mais gosto do futebol dele, eu sou fascinado por jogadores que jogam de maneira simples. E o Drogba nunca foi de passar... Tinha capacidade para isso, de fazer dribles complexos e passar pé em cima da bola, mas os grandes momentos dele são quando ele faz o simples. É um toque na bola, é um domínio limpando o zagueiro e batendo, é um passe que
qualidade
destrói...
Qualidade técnica absurda.
É um jogadoraço.
Pra finalizar,
inteligente,
né?
Inteligente, fisicamente bom, rápido, é realmente um jogador...
Completíssimo.
É, um jogador muito marcante, cara.
É um privilégio ter visto o Drogba jogar,
privilégio,
cara.
Mesmo.
É um cara que vale muito a pena a gente fazer um episódio, inclusive.
Usou a camisa 10?
Não, mas a gente subverte.
A gente dá
talvez tenha usado, a gente não sabe. Enfim, a gente subverte.
Na base deve ter usado.
A gente faz um episódio sobre ele, porque além da importância dele para o crescimento do Chelsea, para o Chelsea ter se firmado, né? Ele foi muito importante para a seleção da Costa do Marfim.
Para o futebol na Costa do Marfim e para o futebol africano, né?
O país Costa do Marfim, além do futebol. Ele tem momentos aí de unir o país depois de guerra civil, de parar a guerra. A história lá de Pelé ter parado guerra, o Drogba fez semelhante na Costa do Marfim. É um cara que vale muito a gente fazer um episódio especial sobre ele.
E com isso, com a consagração do Chelsea, finalmente, né, depois de anos e anos de investimento do Abramovich, que agora perdeu o Chelsea, né, tá sendo obrigado a vender.
Tu viu o trambique que ele meteu?
Vi o trambique que ele
falou
meteu.
Falou que ele não ia cobrar nada, agora eu falo, eu quero meu cobrar,
quero meus 10 bilhões, Vai fazer falta, se ele não receber, vai fazer falta pra ele. Como é que eu vou botar a leite na mesa das crianças sem esses 10 bilhões aí? Meus outros 15 não são suficientes.
Lembrando que bilionários não deveriam existir.
E esse programa tá esquerdista ao máximo, né? Falando bem do Lula, agora estamos falando que bilionário não deveria existir. E tá pouco, devia ser mais. Chegamos ao fim desse episódio vermelhinho, apesar de azul, do Armário da Bola. Falando desse Chelsea, falando de Drogba, de Lampard. Lampard é um cara sensacional que a gente quase não falou também, pra gente ver a quantidade de histórias que permeiam esse Chelsea Lampard, um cara também que eu sou muito fã do futebol dele. E desses caras que em 2012 conquistaram a Champions League e botaram o Chelsea finalmente no mapa dos campeões da Liga dos Campeões da Europa. Chico Freire, seu destaque final.
Meu destaque final eu vou usar para falar de um cara que foi importante nessa trajetória, fez gols importantes, deu uma solidez defensiva muito importante para o time, que é o Davi Luiz. Mas eu não vou falar só das atuações dele, é porque eu achei uma aspa legal aqui dele, né? O jogo das oitavas de final contra o Napoli, ele foi eleito homem do jogo, enfim, ele fez o pênalti na final, bateu super bem. E tem uma aspa dele que eu achei aqui falando sobre essa campanha, que ele diz que ele aprendeu a importância do Chelsea muito fora de campo, né? E isso ajudou ele a se adaptar ao Chelsea, ajudou o time a se embalar nessa conquista. Disse Davi Luiz,
abre aspas,
aprendi que só entrar em campo e jogar bola é pouco. Tem que entender o sentimento das pessoas, das crianças, das senhoras que torcem por nós. Busco sempre ter humildade, uma postura centrada e correta. Quero ajudar as pessoas, seja com um sorriso na rua, com um abraço ou com um bom jogo. E eu acho que são valores que o Chelsea mostrou, né? Muita garra e muita vontade de dar alegria pro povo, né?
É, dar alegria pro povo, era o que ele queria.
E ele pode tudo porque ele fez o L do Lula no...
É, fez o L do Lula.
Com o Ramírez.
Tá liberado, já viu isso, um cara complexo, a gente fala, né? Muitas emoções aí, principalmente agora que ele joga, né? No nosso time.
Vixe, o Rubro Negro não tem pra ninguém.
E com isso a gente chega ao final desse episódio. Lembrando que é um episódio em duas partes. Daqui a duas semanas publicaremos um episódio sobre o Corinthians de 2012 e vamos finalizar falando da vitória do Corinthians sobre o Chelsea no Mundial de Clubes.
Marcando 10 anos, né?
Marcando 10 anos. Estamos chegando nesse momento. Estamos velhos também, porque lembro perfeitamente desse ano. A gente já estava bebendo aí, fazendo várias coisas.
Eu não estava bebendo, não.
É, você passou a beber depois, quando me conheceu. Lembrando que você pode ajudar o Armário da Bola divulgando para as pessoas. Divulga o Armário da Bola no seu círculo. Recomenda no Uber, recomenda pro porteiro que gosta de futebol, recomenda para aquele seu amigo que gosta de futebol. Vem trazer mais gente.
Pô, tu tem uma reunião com os investidores da tua empresa? Fala assim, galera, o que eu tenho para apresentar aqui hoje é... Aí bota.
Tu bota uma foto minha do Chico.
É. Fazendo joinha e falando merda na internet, falando groselha.
Aquela foto da gente no carnaval, que é eu de alemão, e com estamos fechados até segunda ordem. Essa foto é especial.
Eu e você pensativos.
É. Enfim. Divulga o Armário da Bola para as pessoas, vem trazer mais gente para conversar com a gente sobre futebol. O Armário da Bola é o nosso projeto que a gente publica o episódio para começar uma conversa sobre os times. Essa conversa continua no Twitter, arroba Armário da Bola, continua no Instagram, arroba Armário da Bola, continua no TikTok, arroba Armário da Bola, no Zap, na mesa de bar, agora que podemos voltar ao bar para beber finalmente. Então,
agora já tá há 4 meses bebendo igual um alambique.
Agora, nesse período histórico que vivemos, a gente conversa sobre futebol, então vem conversar com a gente. Quanto mais gente para falar de futebol da maneira que a gente gosta, melhor. E a gente se encontra na semana que vem. Grande abraço!
Valeu!
De muito em pouco tempo, como diria o King Size do Rio de Janeiro. E vamos.
Alexandre dos Santos Pereira, tá?
E vamos à vinheta.
Pai da Kézia.
Pai da Kézia Castro Lima.
É. Alexandre Santos Lima. É isso mesmo, eu errei o nome dele. Perdão. Peço perdão ao King Size pelo vacilo. Espero que ele me perdoe na sua corte galáctica.